Então vamos falar um pouco sobre Pesach hoje. Contam que uma vez o Albert Einstein entrou no trem e no meio da viagem entrou o fiscal. O fiscal começa a pedir para as pessoas os bilhetes para ver. E quando chegou no Einstein, Einstein começa a procurar nos bolsos e não está achando o bilhete, ele fica desesperado. Aí o fiscal fala: Dr. Einstein, não precisa se preocupar, eu sei quem é o senhor, eu sei que o senhor é idôneo, deixa para lá, não precisa procurar o bilhete, deixa para lá. E o fiscal continua olhando as outras pessoas. E aí o fiscal olha para trás e vê que o Einstein está lá no chão, embaixo do banco, procurando o bilhete. Então o fiscal vira para o Einstein e fala de novo: Dr. Einstein, já falei para o senhor, eu sei quem o senhor é, pode ficar tranquilo. Aí o Einstein fala: seu fiscal, eu também sei quem sou eu. O negócio é que eu estou procurando o bilhete porque eu não lembro para onde eu estou indo. A gente saiu do Egito com um propósito, uma meta, um objetivo. Nós saímos do Egito, e justamente aí entra até Sefirat HaOmer, vocês perguntaram. A gente saiu do Egito com a intenção de ir para receber a Torá. É por isso que Deus nos tirou do Egito. E nós temos como objetivo, em Pesach, fortalecer a nossa fé. E tem tanta simbologia em Pesach, e tantos detalhes que nós podemos aprender em Pesach. O Raham, o filho Raham da Agadá, pergunta o que são essas leis, estatutos, testemunhos. Ele pergunta tudo detalhado e quer saber por que se faz tudo isso. Qual a resposta que a Agadá dá para ele? A Agadá diz que você vai responder para ele e vai dizer: Ein maftirina chara Pesach afikoman. Depois que se comeu a oferenda de Pesach, não pode comer mais nada. Não pode comer sobremesas depois da oferenda de Pesach. A oferenda de Pesach é a última coisa. Qual é a relação entre a resposta e a pergunta? A criança, esse sábio, está perguntando o que são todos esses detalhes. E nós respondemos e falamos que não pode comer nada depois do Korban Pesach. Qual é o nexo entre uma coisa e a outra? No Sefer HaChinuch, que é o livro que explica as mitzvot, ele enumera 613 mitzvot e traz motivos das mitzvot. E nós vimos não faz muito tempo sobre isso. Ele explica um princípio sobre, basicamente, ele está falando sobre mitzvot ligadas à saída do Egito, sobre Pesach. Mas é uma regra que o Sefer HaChinuch traz, que é geral. Que ele diz: Acharei hapeulot nimshachim halevavot. Os corações são atraídos e são levados segundo as ações. Ou seja, se uma pessoa boa, pessoa correta, pessoa idônea, honesta, alguém pegar ele para participar de falcatruas e fazer ele começar a fazer coisas erradas, só nesse determinado ramo, essa pessoa vai acabar se corrompendo e essas ações vão acabar penetrando nele. Ele vai acabar devagarzinho ficando cada vez mais corrupto. Em contrapartida, se pegar uma pessoa malvada e fizer ele ser voluntário em alguma instituição beneficente, com o tempo isso vai influenciar ele, tanto fazer coisas boas, mesmo que forçado, ele devagarzinho vai começar a mudar o seu ser. E esse é um princípio que o Sefer HaChinuch traz em relação a todas as mitzvot da Torá. A Torá vem e dá mitzvot que, além do fato de você estar fazendo o que Deus está te ordenando, essas mitzvot vão fazer com que você se habitue a fazer coisas boas. Habitue a fazer coisas honestas. E isso vai acabar te influenciando também para ser uma pessoa melhor. Isso vai fazer com que a pessoa cresça. Rav Yitzchok Friend traz que essa seria a conexão entre a resposta da pergunta do filho Chacham. Pelo Chacham está perguntando por que tem tantos detalhes na noite do Seder. Por que tem tantas leis? E de fato tem muitas leis na noite do Seder. É o momento com maior riqueza de detalhes é a noite do Seder. Não tem outro momento do ano que tem tanto detalhe como o Seder. Tantas mitzvot, e hoje que nós não temos o templo, temos muito menos. Quando tinha a oferenda de Pesach, tinha muito mais leis. Como fazer a oferenda de Pesach, como churrasquear, não pode quebrar o osso, não pode deixar sobrar, e assim por diante, tem um monte de leis. Mas mesmo sem essas leis, a noite do Seder é uma noite muito rica. E nós queremos ensinar esse filho Chacham que todos esses detalhes da noite do Seder devem acompanhar a pessoa sempre. São detalhes que vêm melhorar a pessoa. E justamente por isso nós falamos para ele que não pode comer nada depois do Afikoman. Qual a conexão? Qual o motivo que não pode comer nada depois do Afikoman? Qual o motivo que não pode comer nada depois da oferenda de Pesach? Dizem nossos mestres que é para a pessoa ficar com o sabor da oferenda de Pesach, hoje em dia, com o sabor da matzá do Afikoman, e dormir com esse sabor. E é isso que nós queremos transmitir para a criança. Nós temos que pegar do sabor de Pesach e levar desse sabor para todo o resto do ano. Então você pergunta por que tem tanto detalhe essa noite? Esses detalhes são para acompanhar a pessoa ao longo do ano. Por isso não pode comer nada depois da Afikoman. Para que esse sabor te acompanhe ao longo do ano e faça com que você melhore. Você seja uma pessoa melhor ao longo do ano. Queria compartilhar com vocês de algumas ideias que eu li. São ideias individuais. Afinal de contas, a noite do Seder vem com muitos detalhes. E esses detalhes têm muitos ensinamentos para nós. Ensinamentos de como ser uma pessoa livre. Ensinamentos de caráter. E vamos ver alguns desses pontos. Primeira coisa, na noite do Seder temos três ingredientes fundamentais. Tem vinho, tem matzá e tem maror. E esses três itens trazem para nós uma mensagem de como nós podemos nos libertar. O vinho é conhecido, o que o Talmud fala sobre o vinho, Nichnas Yayin Yatsa Sod. Diz o Talmud, quando entra o vinho, o segredo sai. E o Talmud traz que há o valor numérico da palavra Yayin, vinho, e o valor numérico da palavra Sod, segredo, é o mesmo. Entra o vinho, sai o segredo. O próprio vinho é um tipo de um segredo da uva. Quer dizer, o vinho está escondido dentro da uva. E precisa de bastante trabalho para você conseguir extrair da uva o vinho. O vinho representa as forças que nós temos lá dentro de nós e que às vezes nós desconhecemos. E o primeiro passo para a pessoa poder se libertar é perceber e reconhecer o seu potencial interno. Saber que você é capaz de se tornar algo que talvez você não imagina. Está lá no interior. Nasyayin yatsasod. Entra o vinho, vai sair esse segredo interno da pessoa. E aí nós temos o Maror. O Maror que vem lembrar a amargura, a escravidão. E tem um detalhe aqui muito interessante. Muitas pessoas que passam por uma situação difícil tendem a querer esconder e apagar esse passado. Preferem não lembrar daquilo que aconteceu no passado. E nós vemos na noite do Seder exatamente o contrário. Você tem que comer Maror para lembrar a amargura. Você tem que contar na noite do Seder. Não adianta contar só a saída do Egito. Como o Talmud traz, tem que começar com a parte ruim. Tem que contar que nós fomos escravos. Tem que contar que nós fomos oprimidos. Tem que lembrar dessa parte. E não só nós temos que lembrar. As pessoas que saíram do Egito também faziam Seder. E eles também tinham que contar isso para os seus filhos e netos. E eles tinham traumas disso. Mas eles tinham que contar, e nós temos que contar, e nós temos que sentir como se nós saímos do Egito, e nós temos que narrar e lembrar dessa amargura toda do passado. Isso vem nos ensinar que esquecer e esconder a dor do passado não é a melhor solução. A melhor solução que tem é colocar para fora. É contar, é narrar, é pegar o Maror, é sentir aquela dor, chorar por aquela dor. Mas enquanto a pessoa está olhando para a dor, ele consegue enxergar a salvação. Ele consegue enxergar dentro dessa dor forças que ele eventualmente não conhecia que ele tem. Potenciais que ele eventualmente não sabia que ele tem. Quantas histórias tem? Diversos cenários diferentes de pessoas que descobriram forças que eles não imaginavam que tinham. Deus nos livre. Tem uma história de um soldado uma vez em Hebron que foi esfaqueado e ele viu que não tem jeito, ele precisa sair de lá senão ele vai ser morto. E ele foi correndo, ele nem imaginava que ele tinha forças de correr desse jeito com uma faca nas costas dele. Ou pessoa que viu o filho preso dentro do carro e não tinha o carro virou em cima de alguém, acho, e ele não tinha como tirar o filho lá de baixo, não tinha mais ninguém para ajudar ele tinha força, ele conseguiu empurrar o carro de cima da criança, e assim por diante. As pessoas às vezes não imaginam o que eles são capazes, porque no cotidiano você não precisa, não sabe que tem. Então isso vem até complementar o vinho. O vinho é ficar de olho nessas forças interiores que a pessoa tem. E o Maror é uma forma da pessoa enxergar. É no momento do Maror que a pessoa consegue enxergar o quanto que ele tem de forças. E aí nós temos a Matzah. Matzah essa que representa a humildade. Matzah essa que representa o quanto que Deus faz por nós e nós não interferimos nada. Afinal de contas, o Hametz tem a sua participação no crescimento. Diferente da Matzah, que não tem nenhuma participação, muito pelo contrário. Mas a Matzah também tem um detalhe interessante. Nós falamos na noite do Seder que nós comemos matzá porque não deu tempo da massa fermentar quando nós saímos do Egito. esperaram para sair do Egito 210 anos. Não dava para esperar mais uma hora para o pãozinho ficar pronto? Cadê a paciência? Não aguentaram até agora, aguenta mais um pouco, o pãozinho vai ficar pronto e a gente sai. E aqui temos uma gigantesca lição. O maior inimigo para a pessoa se libertar é atrasar as coisas. Decisões difíceis e coisas ousadas que a pessoa tem que fazer, a pessoa às vezes fica enrolando, não sei se eu faço, não faço, porque tem que saber tomar a decisão correta e agir. Não ficar esperando, não vai adiantar ficar esperando, só vai fermentar, não vai melhorar a situação, não vai resolver a situação. Tem algo para resolver? Resolva rápido. Termina rápido. Você não vai esperar mais do que 18 minutos para resolver. Tem que fazer a matzá, vamos fazer e vamos sair. Você tem que fazer um telefonema, faz já, não adianta ficar enrolando, faz. Tem que mandar um e-mail, manda um e-mail imediato. Você tem que fazer algum movimento, você faz. Você tem que confirmar uma reunião, confirma. Toma a decisão e confronta a situação. Não deixa ficar enrolando, porque só vai fermentar e eventualmente vai acabar não dando em nada. Se vale a pena fazer alguma coisa, faz imediato. Nós falamos na Haggadah que Deus nos tirou do Egito. Não foi um serafim, não foi por intermédio de um anjo, não foi por intermédio de nenhum mensageiro, foi Deus, Ele mesmo, que nos tirou do Egito. E a pergunta é, por que, de fato, Deus não enviou um anjo? Não dá para mandar um anjo? Tantas vezes Deus usa anjos para fazerem, resolverem as coisas, por que Deus não mandou um anjo para tirar o nosso povo do Egito? Por que Deus mesmo veio tirar a gente do Egito? O Rebbe de Slonim diz que às vezes quando nós olhamos para o nosso comportamento, às vezes a pessoa acha que eu não sou bom o suficiente. E no Egito, como nossos sábios trazem no Midrash, não tinha muita diferença entre os judeus, quer dizer, a família de Jacó, os filhos de Israel, e os egípcios. Infelizmente, estavam assimilados. Eram idólatras. Não tinha grande diferença. E os judeus estavam tão rebaixados, e eles estavam se enxergando também muito rebaixados. Nenhum anjo ia conseguir identificar e ver que, apesar disso, tem aqui uma diferença. Somente Deus, que consegue enxergar além de qualquer camada, consegue enxergar o íntimo e o núcleo de qualquer judeu, conseguiria enxergar naquele momento que nós, apesar de assimilados, ainda assim tínhamos alguma diferença dos egípcios. E Deus então veio e sussurrou para o nosso povo: se pelo menos você se enxergasse da forma que eu, Deus, vejo você, seria bom. Acorde e olhe para a sua essência. Somente Deus consegue enxergar o que está acontecendo no nosso coração. E por isso Deus não enviou o anjo. O anjo não ia conseguir enxergar a diferença. Deus conseguiu enxergar. E Deus dá a mensagem para nós que nós temos que olhar para o nosso próprio interior e enxergar a nossa essência da forma correta. Na noite do Seder, quando nós falamos das pragas, nós jogamos um pouco de vinho no copo. Por quê? O Don Yitzhak Abarbanel, um dos grandes mestres que nosso povo teve na história, ele era ministro das finanças da Espanha na época da Inquisição. Ele também teve que fugir. Ele explica no seu comentário à Agadá de Pessah que o vinho simboliza alegria. E nós derramamos vinho demonstrando que a nossa alegria não é completa. Nossa alegria está sendo um pouco derramada. Por quê? Porque nós, por natureza, não gostamos de ver pessoas sofrendo. Por mais que os egípcios, por mais que eles fizeram coisas bárbaras com nós, foram extremamente cruéis, eles mereciam tudo isso. Mas ainda assim dói para nós o fato que existe o mal no mundo e essas pessoas acabam sendo punidas pela maldade deles. Nós preferíamos que tivesse paz, nós preferíamos que não tivesse maldade, nós preferíamos que o mundo fosse bem melhor e as pessoas não iam precisar pagar por essa crueldade que eles fazem. E por isso nós derramamos esse vinho mostrando e orando para Deus para que chegue um momento que o mundo seja bom e que não precise mais dessas vinganças por conta dessas crueldades e maldades dos seres humanos. Uma ideia também que eu ouvi esses dias sobre o cartaz, que mesmo que eventualmente ao longo do ano você se sente uma batata dentro da terra, na noite do Seder você está em cima da Keará, tem que se reerguer. No final do Seder, o último item do Seder é Mirtzah. Curioso. Kadesh faz Kiddush. Urchat, você vai lá, lava as mãos. Karpas, você come o karpas. Yachat, você quebra. Magid, você fala. Todos os itens são itens ativos. Você está o tempo todo fazendo coisas. Nirsá significa que você espera que Deus aceitou. E você tem certeza que Deus aceitou esse seder. Qual o significado desse Mirtzá? É o único item que você não faz nada. Você está apenas certo que Deus aceitou como você fez o Seder. Uma das grandes falhas, um dos grandes princípios do nosso falso ego, é que às vezes algo lá dentro fala pra gente: você não é bom o suficiente. Você se compromete a estudar todo dia 20 minutos de Torá. Aí vem uma vozinha interna e fala: 20 minutos? O que você já vai aprender em 20 minutos? O que você vai fazer com 20 minutos? Você nem devia ter falado uma coisa dessas. Você não vai fazer nada. No final você não vai estudar. Você gasta $10, $10 de tzedakah. Vem uma voz interna e fala: isso que você dá de tzedakah, o que já dá para fazer com isso? Por que você não deu um pouco mais? ou a pessoa faz algum projeto, qualquer projeto que seja interessante, legal, vem aquela voz interna e fala, é, você podia ter feito bem melhor, você não caprichou. Essa voz interna parece ser a voz do nosso bom instinto, mas não é. Essa é a voz do nosso mau instinto. É lógico que a gente sempre precisa melhorar. Mas a ideia dessa voz interna aí não é fazer a pessoa melhorar. Essa voz interna está querendo desanimar a pessoa, desincentivar a pessoa. E por isso precisa parar e pensar, quando vem uma voz interna, e pensar, essa voz interna está me inspirando ou está me desinspirando? Será que isso está me motivando a melhorar ou está querendo me desmotivar? Se essa voz interna está te fazendo sentir algo pequeno, baixo, alguém que não está fazendo direito as coisas, só para te desestimular, essa voz não é uma boa voz, não ouça ela. Por isso, quando termina o Seder, nós temos o item Nirtzah. Ele vem indicar para a pessoa que eu tenho certeza, eu fiz o melhor que eu podia, que eu me esforcei, eu me dediquei para chegar nessa noite do Seder, eu fiz o Seder da melhor forma que eu podia, e eu tenho certeza que Deus aceitou. A Torá fala sobre quatro filhos. E já falamos diversas vezes sobre eles. Eles trazem algumas mensagens interessantes. Em primeiro lugar, não existem duas crianças iguais. Às vezes a pessoa acha, ou imagina, ou quer, ou gostaria que tivesse uma forminha. Você pode usar essa forma para todas as crianças. Não existe isso. A Torá, 3.000 anos atrás, disse não, não tem. Cada criança é uma criança. Existem tipos diferentes de pessoas, existem tipos diferentes de personalidades, de habilidades, de desafios. E nós temos que achar as palavras adequadas para cada tipo de pessoa. E você precisa descobrir mecanismos diferentes para cada tipo de criança. Segunda lição. Mesmo que essas crianças são diferentes, eles são todos seus filhos. E, portanto, não desista de qualquer um deles. Pode ser que um é mais fácil de lidar, o outro é mais difícil de lidar, mas eles são todos seus filhos. E você tem o poder, e Deus te dá essa habilidade de fazer a alma de cada um deles brilhar. Só precisa encontrar a forma correta. E terceiro, a Torá fala para cada um dos filhos. Não pensa que a Torá é um documento geral que tem uma coisa só para todo mundo. Um texto só para todo mundo. E que a Torá, eventualmente, não se relaciona e não tem respostas para pessoas que estão meio perdidas e desajustadas. Não. A Torá fala para todos os tipos de crianças. E a Torá tem resposta para todos os tipos de crianças. sabe que tinha um físico nos Estados Unidos, chamava Isidore Rabi. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1944. E uma vez entrevistaram ele e perguntaram para ele: como foi que você chegou a ser um físico e até chegou a ganhar o Prêmio Nobel? E ele então falou o seguinte. Ele disse, sabe que ele cresceu no Brooklyn. Ele disse, enquanto todas as crianças no Brooklyn, quando chegavam em casa, as mães perguntavam para eles: o que foi que você estudou hoje na escola? A minha mãe, quando chegava em casa, falava: Isidore, você hoje fez uma boa pergunta na classe? Isso me incentivou a fazer perguntas. E de tantas perguntas, e de tanto interesse, eu acabei chegando a ser um físico. A Torá funciona baseada em perguntas e respostas, e a noite do Seder inteira é baseada nisso. O Talmud inteiro é baseado em perguntas e respostas. A Torá não tem medo de perguntas. Porque a Torá é perfeita, a Torá é completa, e a Torá tem a resposta para tudo. Nós temos que encontrar a resposta, mas elas existem. E por isso que na noite do Seder nós incentivamos tanto as crianças a perguntar. E todas as outras perguntas. E isso precisa ser levado para o resto do ano. Perguntar não é errado, não é pecado e não é proibido. Muito pelo contrário. Nós temos que incentivar as crianças a perguntar, a se interessar. E a Torá vai ter a resposta para cada uma delas. Tem outro item interessante na Haggadah. Nós falamos Mithilá, Ovdei Avodah Zarah Hayu Avoteinu. No início nossos pais eram idólatras. Ve'achav Yagora Kervanu Hamakom Hashem Lavodato. E agora Deus nos aproximou para o seu serviço. Quem são os antepassados que nós estamos falando que eram idólatras? Entre lá no começo, quem eram esses? No começo da onde? Sim, verdade. Bem lá para trás, eram idólatras. Mas o que nós queremos mencionar com isso na Agadá? Nós estamos falando sobre o início em idólatras. Quem eram esses idólatras? E qual é a mensagem que isso traz para nós? Sabe quem era idólatra? Terach. Terach, pai de Abraão, era idólatra. Ele vendia idolatrias. Mas tem mais alguém que era idólatra. Abraão Avinu. Ele começou a vida, ele cresceu onde? Uma casa idólatra. Com 3 anos ele começou a perceber que não pode ser. E por isso ele começou a buscar e procurar a verdade. Até descobrir que existe um Criador do Universo. Mas Abraão Avinu nasceu idólatra. Diz a Agadá: no princípio os nossos pais eram idólatras. E é por isso que Deus nos aproximou. Qual o nexo? Qual a diferença entre Terach, o pai de Abraão, e o Abraão? O Abraão chegou à conclusão que não pode ser que quem nos criou foram pedras, foi madeira, foi... Não pode ser, essas coisas não podem ter criado nada. Estrelas, imagina, tem que ter um criador. as fundações, os fundamentos do judaísmo não exigem uma fé cega. Os fundamentos do judaísmo são racionais. Se você vai supor que uma casa foi construída por empreiteiro e não como resultado de uma avalanche aleatória que fez uma casa surgir, é uma coisa lógica. Quando você está falando que o mundo foi criado por um ser que criou esse mundo, um mundo tão perfeito, onde só no nosso corpo tem trilhões de células, tão perfeitas, tão encantadoras, e não somos só um ou dois, são bilhões de pessoas, mais os animais, mais as árvores, mais tudo que tem em volta no universo afora, é uma coisa óbvia que tem um Criador. E onde o Terach entra nessa? Abraão chegou a essa conclusão. Abraão percebeu que só pode ser que tem um Criador. E o Terach? Tem pessoas que são como Abraão. E tem pessoas que são como o Terach. Tem pessoas que, percebendo e conhecendo a verdade, vão buscar e pegar e se apegar a essa verdade. E tem aquelas que vão preferir a sua comodidade de não ter que chegar à verdade. Tá bom, assim, deixa quieto. Mas o Avraham Avinu, já na época que ele era idólatra, ele buscava algo. Tem um idólatra igual o Terach, que não está procurando nada. Está confortável assim, tem uma idolatria, acabou, não precisa procurar nada. E tem aquele, como Abraão Avinu, que por mais que era idólatra, ele estava buscando a verdade. E ele sentia que existe a necessidade de adorar alguma coisa. Quando ele encontrou a verdade, ele canalizou todo esse amor para essa verdade que ele encontrou. E é isso que a Agadá está dizendo. Mitrilá, no começo, os nossos antepassados eram idólatras, mas eles Abraão estava procurando pela verdade. Uma vez que ele estava procurando pela verdade, quando ele encontrou a verdade, Deus abraçou ele. E ele abraçou Deus. E ele canalizou todo aquele amor que ele tinha por alguma coisa que eventualmente nos criou, que no começo ele achava que eram todas as coisas materiais que tinham à sua volta, que ele canalizou esse amor a Deus. Voltando a falar sobre o Maron, mais uma coisa interessante. O Talmud traz que como maror nós podemos usar alguns tipos de ervas. O Talmud traz lá quais são essas ervas que podem ser usadas. Mas a preferencial é a alface, que é o que nós pegamos. E é muito interessante porque a alface não é amarga. A alface é muito gostosa, nós comemos na salada o tempo todo. Mas não é tão amarga assim. O que quer dizer que você come maror? Maror é amargo. A palavra maror significa algo amargo. Então você come uma folhinha que muitas vezes está bem docinha. O que você está comendo esse maror? O que vem a ser essa alface? O Chacham Tzvi, sábio do século XVII, diz que se você deixa essa alface, nós temos a alface docinha porque nós colhemos ela quando ela está mais jovem. Deixa ela ficar na terra mais tempo. Você vai ver como ela vai ficar bem amarga.
E isso é exatamente a mesma ideia e a ideia que o Maror está nos transmitindo na noite do Seder, que era o funcionamento do Egito. No começo a alface é docinha, é suave, mas se você deixa ela na terra mais tempo, ela começa a ficar amarga e começa a ficar mais difícil de ser comida. O que começa doce fica depois amargo. E esse foi exatamente o curso das coisas no Egito. Avodat Perech. Perech, um trabalho que acabava com as pessoas. Mas Perech, dizem nossos mestres, que pode ser dividido em duas palavras, Perach, uma boca mole, quer dizer, uma boa lábia. A escravidão no Egito foi devagarzinho. No começo, era tudo tranquilo, vocês estão aqui trabalhando com todas as pessoas. Não tem nada muito gritante de diferença. Devagarzinho começaram a tirar os seus direitos. E devagarzinho começaram a fazer com que eles já não recebem mais salário. E devagarzinho eles já estão na escravidão e já nem perceberam. Fizeram um estudo uma vez muito interessante. Se você pega um sapo e joga na água fervendo, ele na hora vai saltar. O instinto de proteção dele vai automaticamente perceber que tem um perigo aqui. Ele na hora vai pular fora da água. Mas se você enganar os instintos naturais do sapo, e você colocar o sapo dentro da água fria, e aí você começa a aquecer a água lentamente, o sapo vai ficar na água e a água vai começar a ferver. Ele vai acabar morrendo dentro dessa água. Assim foi a escravidão no Egito. Se você de repente começa com a escravidão, vai ter revolta. As pessoas percebem que alguma coisa está totalmente errada. Não funciona. Tem que ir devagarzinho para ninguém lutar contra. Lentamente você vai fazendo com que eles comecem a se acostumar com as ideias, mas é bem lento. Quando eles olham, já é tarde. E essa foi a astúcia do faraó, que está escrito no começo do Chumash Shemot. Nós vimos que o faraó fala para os seus magos, Hava nitchakemalo, vamos ser sábios em relação a esse povo. Nós vamos ter que tratar eles de uma forma inteligente. Nós não podemos, de repente, pegar eles, jogar eles em guetos, escravizar eles, não vai dar certo. Vamos gradualmente tirando os direitos deles. E a hora que eles já perceberem, eles já estão escravizados, eles já não têm mais para onde ir. Há umas décadas atrás, essa tática foi usada novamente. Se o Hitler e Marchemont, em 1933... se levantasse e falasse que ele vai queimar todos os judeus em fornos para purificar a raça ariana, as pessoas teriam reagido bem diferente. Mas ele se levantou e foi devagarzinho, primeiro só umas leizinhas de Nuremberg que não são tão assim, só de leve assim, só para fazer uma pequena diferença. E devagarzinho, os judeus começaram a perder os seus empregos, começaram a ter que usar as estrelas. Aí os judeus já não podiam mais concorrer a cargos públicos e políticos. E quando eles perceberam, já eles não têm mais nenhum status de honra na Alemanha. O truque que ele usou foi aquecer a água lentamente. Vai fazendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Ninguém percebe muito o que está acontecendo. E a hora que percebe,
esquece, já está fervendo, já não tem mais o que fazer. A decadência não acontece de repente. Elas vêm devagarzinho e a pessoa precisa ser esperta o suficiente para revidar antes que a coisa piora. Não precisamos nem falar muito, mas em todos os países do mundo onde há ditadores ou ditadura, começa do mesmo jeito. Mas devagarzinho, devagarzinho, quando a pessoa percebe, já era tarde. E isso é muito importante nas nossas vidas particulares também. Um casal não se divorcia da noite para o dia. É um processo. As crianças não são alienadas dos seus pais de repente. As pessoas não se tornam alcoólatras ou drogadas da noite para o dia. O Madoff não virou um mega ladrão da noite para o dia. É tudo um processo gradual. Todos nós cometemos pequenos erros. Só que nós não podemos ignorar os erros. Nós não podemos ignorar sintomas pequenos. Nós temos que ficar sempre acordados, olhando à nossa volta o que está acontecendo. E se você vê que alguma coisa não está legal, precisa consertar aquilo que não está legal enquanto é tempo. Não deixe a água ferver e de repente perceber que já não tem mais o que fazer. E é por isso que na noite do Seder nós comemos esse maror, que vem nos lembrar que o maror é docinho. Mas cuidado, se o tempo vai passando, ele vai ficando amargo. Cuide das coisas enquanto elas são doces, para mantê-las doces. Só para finalizar, na casa do Rav Naftali de Ropshitz, um grande rebbe hassídico de um século e meio atrás, mais ou menos, tinha um costume interessante. Na noite do Seder, se enchia o quarto copo de todo mundo. Quando todo mundo estava com o copo cheio, passavam o copo do Eliau vazio e cada um colocava um pouquinho de vinho. No final, depois que o copo dava a volta em toda a mesa, o copo do Eliau estava cheio. E aí eles iam abrir a porta para o Eliau Anavi. E essa tradição e esse costume da casa dele nos ensina que a taça do Eliau Anavi é cheia do vinho de cada um de nós. Todos nós temos que contribuir, cada um com quanto pode, para ter um mundo melhor. E se ninguém se exclui disso, e cada um faz a sua participação, no final das contas nós vamos ter um copo cheio de vinho. E aí sim nós vamos conseguir trazer a redenção para o nosso povo e para toda a humanidade.